Muito bem. Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Aproveitando a sugestão da senhora deputada Rosa Albernaz, propunha aqui que invertêssemos uma parte da nossa ordem de trabalhos, deixássemos a PPL 82 para o último ponto da nossa discussão e fizéssemos desde já a discussão dos restantes pontos da ordem do dia. Assim sendo, punha à consideração dos senhores deputados o conjunto de atas que foram distribuídos desde a ata
96,
desde a ata número 96 a 100 inclusive. Senhores deputados, está em discussão o conjunto das atas já distribuídos da ata número 96 à número 100, ambas inclusive. Não vejo inscrições. Sr. Deputado Maurício Marques levantou o dedo. Muito bem. Não havendo intervenções, colocava o conjunto das atas à votação. Se não virem inconveniente, faremos a votação pelo conjunto das atas. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas as atas que foram propostas para discussão. Ponto 3 da ordem do dia é aquele que diz respeito à distribuição das seguintes iniciativas legislativas. O projeto de resolução 575/12 da segunda de iniciativa do PCP, que recomenda ao Governo a criação de um grupo de trabalho para a revisão da aplicação dos limites de captura em diversas espécies. O grupo parlamentar do PCP informar-nos já depois se deseja fazer esta discussão em comissão ou no plenário. O projeto de resolução 576/12 da segunda, também de iniciativa do PCP, que recomenda ao Governo que proceda a alterações regulamentares de modo a permitir na arte chávega a venda de produto do primeiro lance em que predominem espécies que não tenham o tamanho mínimo legalmente exigido, é também para distribuição. O grupo parlamentar do PCP informar-nos há depois também qual o destino que quer dar a esta iniciativa. E, finalmente, em terceiro lugar, o projeto de resolução 579/12 da segunda. Pedia só aos senhores deputados se... Projeto de resolução 579/12 da segunda, de iniciativa do PS e do CDS-PP, que recomenda ao Governo medidas de melhoria das condições em que é desenvolvida a pesca por arte envolvente arrastante, também conhecida por arte chávega. Trata-se também de um projeto de resolução para distribuição. O grupo parlamentar do PSD e o grupo parlamentar do CDS-PP farão depois o favor de informar. Provavelmente será para plenário. Em todo o caso, recordo aos senhores deputados a recomendação que temos no sentido de procurar sempre possível harmonizar iniciativas que tenham a mesma temática. Deixo a... Eu creio que o grupo parlamentar do Partido Socialista já solicitou que o seu projeto de resolução fosse para plenário. Exatamente. Pode eventualmente ser discutido no plenário, não ser necessariamente votado, voltar à comissão para se fazer um texto conjunto e então se subir ao plenário para uma votação final. Senhores deputados, eram estes os pontos que tínhamos na nossa ordem do dia relativamente ao ponto de outros assuntos. Gostaria de saber se os senhores deputados têm alguma questão, algum esclarecimento, algum assunto que queiram trazer à reunião da comissão. Muito bem.
Temos aí umas visitas, uns convites para umas visitas, não sei se querem seguir e já informar.
Bom, está ultrapassado este ponto também na ordem de trabalhos e vamos então entrar no primeiro ponto da ordem de trabalhos, que é aquele que diz respeito à PPL 82 para fazermos a votação. Caso... Não sei se todos os parlamentares estão em condições para procedermos ao início desta votação. O Sr. Deputado Pedro Lins, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, pela nossa parte, achamos que, e depois de ter falado com todos os partidos, achamos que deve ser votado na globalidade. É esta que é a nossa opinião. Nossa proposta, termos requerimento. Muito obrigado.
Portanto, é o conjunto das propostas que foram apresentadas pelo PSD, pelo CDS, pelo PS e pelo Bloco de Esquerda, fazer em bloco a votação desse conjunto de propostas. Inscrições, particularmente gostava de ouvir o grupo parlamentar do PCP, porque é aquele que não está incluído neste consenso.
Nós não queremos isso, Sr. Presidente, porque temos posição diferenciada relativamente a diferentes matérias.
Oh, Sr. Presidente, se fosse possível, então, avocar os pontos que há diferença do Partido Comunista, ou seja, acho que facilitava, não é? Ou seja, aqueles em que há divergência de votação relativamente à proposta da maioria, não é? Acho que faria sentido.
Em vez de ser os 60 artigos.
Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Nós queremos fazer votação diferenciada daquilo que são as nossas propostas e depois há conjuntos de artigos em que temos uma posição idêntica e que podemos juntar, mas isso tinha que fazer essa indicação agora? Ou no decorrer.
Se os senhores deputados estiverem condições de a fazer, eu creio que ajudaria muito na condução dos nossos trabalhos e nas votações que vamos ter que fazer.
Não tenho individualizado, tenho o guião preparado e, nesse sentido, é uma questão de ter algum tempo para fazer essa indicação.
O senhor deputado acha que, com um pequeno intervalo de 10 minutos, consegue fazer essa listagem?
Consigo, Sr. Presidente, mas entretanto até essa agrupação, esse agrupar de uma série de... Pois há as questões dos artigos que são prejudicados. Eu não sei se nós conseguimos fazer em algumas matérias, né, porque têm diferentes propostas, temos que votar as propostas, temos que votar depois a PPL. Eu não sei se isso é possível sem individualizar. Mas eu faço essa preparação, dizer o que é que podemos agrupar da nossa parte, que tem um sentido de voto idêntico, e indico já em 10 minutos.
Sr. Deputado, eu tenho um requerimento que foi apresentado pelo deputado Pedro Lins, no sentido de se fazer uma votação global relativamente a este conjunto de propostas que já estão consensualizadas. A partir daqui, há um conjunto de propostas, há um conjunto de consequências que imediatamente está a retirar daqui, caso esta proposta que foi consensualizada seja aprovada. Portanto, isto diminui em muito o conjunto das propostas que passarão a estar em discussão de imediato. Agora, se o grupo parlamentar do PCP estiver em condições para listar esse conjunto de propostas de alteração que ainda subjazem relativamente a este momento já consensualizado e votado, seria útil para os trabalhos que temos. Em todo o caso, e diz-me aqui o Dr. Joaquim Ruas com propriedade, isto não prejudica de forma alguma o guião que o grupo parlamentar do PCP tem relativamente a este conjunto de propostas e que constará da ata como sendo a posição que o grupo parlamentar teve nestas votações.
E em relação à própria PPL.
Em relação à própria PPL, claro.
Quer às propostas, quer à PPL. Pode ter posições diferentes.
Oh, senhor deputado,
tem propostas de alteração, tem posições diferentes.
Esta proposta que aqui está vencerá todas as votações, quer tenha ou não tenha o voto do Partido Comunista Português. Se a este guião, que já está consensualizado, o PCP juntar o seu próprio índice, o seu próprio guião de votações, ficamos com uma parte substancial dos trabalhos resolvida. Isso não impede que, se o PCP quiser, que façamos a votação toda, ponto por ponto, artigo a artigo. Agora, facilitava muito os trabalhos.
Desde que haja a possibilidade de nós fazermos essa diferenciação da nossa posição relativamente a uma série de pontos, anexando este nosso guião, é feita essa especificação.
Na ata, relativamente a esta votação, na especialidade, tem que vir definido o sentido de voto de todos os grupos parlamentares, ponto por ponto, desta PPL. E, portanto, nós vamos precisar desse índice que o Sr. Deputado neste momento tem em sua posse. O Sr. Deputado diz-me então 10 minutos é suficiente para poder separar aquilo que ainda tem em causa relativamente a esta proposta já consensualizada? Muito bem, assim sendo, não vejo necessidade de interrompermos os trabalhos para um pequeno intervalo para se poder alinhar o conjunto do índice de votação que o Grupo Parlamentar do PCP deseja para esta PPL. Em todo o caso, abro a oportunidade à Comissão no sentido de se poder fazer, dar a todos os grupos parlamentares a oportunidade de uma intervenção antes da votação sobre os documentos que temos em nossa posse. Antes de mais nada, e porque é prioritário, eu tenho que colocar à votação o requerimento que foi apresentado pelo deputado Pedro Lins sobre a proposta, a votação conjunta deste documento que foi entregue na mesa. E, portanto, senhores deputados, vamos passar à votação das propostas de alteração que foram conjugadas pelos grupos parlamentares do PSD, do CDS, do PS e do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, é aprovado por unanimidade o conjunto das propostas de alteração que foram entregues na mesa. Vamos então entrar.
Depois os partidos também têm que se debruçar sobre as propostas do PCP.
Muito bem. Muito bem. Faz favor, Sr. Deputado.
É aprovado o requerimento. Não são as propostas. Ah. O Sr. Presidente disse que são aprovadas as propostas. Não, é o requerimento.
Faremos a seguir. Creio que agora sim pode haver lugar a um conjunto de intervenções sobre as propostas que estão em apreço. Darei a palavra a todos os grupos parlamentares. 2, 3 minutos, aquilo que os senhores deputados entenderem. E passaremos então depois à votação do conjunto das propostas que temos na mesa para discussão e votação. Intervenções? Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, esta matéria coloca-nos muitas dúvidas e por isso não conseguimos e não foi possível consensualizar com esta proposta comum, desde logo porque estas não são matérias simples, estamos a tratar de produtos cancerígenos, mutagénicos, com influência sobre o desenvolvimento e a formação de fetos. E são matérias que, no nosso entender, esta proposta de lei tem duas questões muito concretas. Uma é da forma, o facto de ser uma lei da Assembleia da República, com questões muito técnicas, em matérias muito específicas, que têm mudanças muitas vezes muito rápidas e que é preciso fazer atualizações permanentes, e ou estamos dependentes de uma lei da Assembleia da República fazer essas atualizações, porque não me parece que possam ser portarias a alterar esta lei. E por outro lado, a Assembleia da República não tem condições técnicas para fazer, porque muitas desta matéria que está aqui é matéria muito técnica, e por isso é que defendemos que a proposta fosse retirada depois da audição dos especialistas para o Governo apresentar uma proposta diferente em que houvesse matéria legislativa que pudesse ser decidida pela Assembleia e um conjunto de matéria regimental que pudesse ser definida pelos serviços do Ministério. Aliás, a prova disso foi as dificuldades que tivemos aqui até em chegar a um documento final e chegar um guião de votações e ainda, apesar de haver uma proposta conjunta, o guião de votações ainda continua a considerar as propostas individualmente de cada força política. E isto é demonstrativo da dificuldade que temos a organizar esta matéria. Por outro lado, em termos de conteúdo, foram feitos um conjunto de audições de técnicos, de especialistas que alertaram para um conjunto de dificuldades. Audições essas que foram, pelo menos não houve contestação nesta Assembleia dos senhores deputados que ouviram as audições, até com o consentimento, não foi rebatido aquilo que foram os argumentos apresentados, mais uma razão que nos levava a esta indicação de que pudesse ser retirado e de pudesse ser substituído. Quanto à transposição da diretiva, continua, e a proposta inicial, a PPL, ignorava uma questão fundamental, que era a questão da proteção integrada. Bem sei que ela depois foi corrigida no âmbito, foi ligeiramente corrigida no âmbito das alterações que foram apresentadas, mas esta questão da proteção integrada nem estava na proposta inicial da transposição da diretiva. Logo a transferência de nome, a diretiva fala em pesticidas, a proposta de lei fala em produtos fitofarmacêuticos, aligeirando aquilo que pode ser também este conteúdo, porque não se gosta de ouvir falar em pesticidas, e depois a questão ainda no âmbito da proteção integrada, a questão do plano e a necessidade de ter um plano concluído até 1 de janeiro de 2014, que o próprio Governo verificou que era impossível e por isso subverteu um bocadinho a regra, ou fazer a referência de que o plano, a construção do plano se iniciava em 1 de janeiro de 2014, quando a diretiva diz é que tem que estar concluída 1 de janeiro de 2014, e aquilo que nos percebemos é que não será possível, e a medida mais correta era, no âmbito da avaliação intermédia relativamente à aplicação da diretiva, o Estado português tinha que tomar uma posição muito clara, no sentido de não ter, depois também da destruição que foi feita com o ministro Jaime Silva do sistema de proteção integrada, que não havia forma de ele estar em funcionamento. E depois há uma não inclusão do princípio da precaução nestas matérias, que nos parece que não devia haver dúvidas. Este princípio devia estar consagrado nesta legislação. E é por este conjunto de preocupações que o PCP apresenta uma proposta alternativa que é verdade que modifica de uma forma muito substancial. Era praticamente uma lei nova, né? Porque modifica remetendo para a regulamentação que ao Ministério deveria caber, e é nesse sentido que também irá uma parte substancial da nossa orientação de voto, no sentido de nos abstermos relativamente a uma série de matérias, precisamente por a falta de condições técnicas para poder fazer esta avaliação aqui. E termino dizendo que, quanto a nós, a proposta e a forma mais correta de resolver isto era uma retirada desta proposta por parte do Governo e uma substituição, mas uma vez que isso não aconteceu, tomaremos a nossa posição relativamente ao que temos em cima da mesa. E disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Quem acompanhou mais este processo foi o meu colega Abel Batista, que hoje não pode estar presente, mas nós sabemos que houve, entre o PSD e o CDS, e depois também entre o PS, um trabalho nesta matéria em que todos chegaram praticamente de acordo. Mas o mais importante não é o que nós estamos a aprovar, hein? O mais importante depois é a sua aplicação e a sua fiscalização no terreno, porque não merece a pena, e deixamos de nos enganar uns aos outros, que há muitas coisas que acabamos para aprovar aqui, e quem diz nesta área diz em todas as áreas, que acabamos para aprovar, ficamos muito satisfeitos de aprovar, pois elas nunca têm sentido prático na vida das pessoas e na vida dos agricultores. Portanto, mais importante que isso é sabermos se aquilo que estamos a aprovar, se aquilo que estamos a fazer é ou não é aplicável, é ou não é favorável, respeita ou não respeita os princípios. Isso para mim é que é o mais importante deste diploma que hoje estamos a aprovar e todas estas normas que hoje estamos a aprovar. Se faz sentido, se não faz sentido. E eu acho que a nossa grande preocupação terá que ser por aí. Temos que começar a deixar de querer ser os bons alunos e irmos mais bons que aquilo que nos pedem só para ficarmos bem na fotografia. Temos de achar disso, sermos mais práticos e saber ou não, se é execuível ou não é execuível, se é ou não é importante e qual é que é o fator na nossa, hoje, futura agricultura, que todos nós queremos, todos nós estamos um bocado dependentes dela, se isto traz ou não benefícios para os agricultores e para a agricultura portuguesa e para o ambiente. É essa a minha preocupação e é que eu acho que isto devemos ter em conta na aprovação destes diplomas.
Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de começar por dizer que esta é uma matéria da maior importância para a agricultura portuguesa. Ela vai condicionar, basicamente, as políticas relacionadas com o ambiente, o bem-estar animal e a qualidade alimentar nos próximos 7 anos. E, portanto, não estamos a falar de uma coisa qualquer, estamos a falar de uma matéria muito, 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 muito importante para a agricultura portuguesa. E nós trabalhamos perante uma proposta concreta. Isto não é uma iniciativa da Assembleia da República. Isto foi uma iniciativa do Governo, através de uma proposta de lei, e foi com base nessa proposta de lei que a Assembleia da República fez o seu trabalho. E eu julgo que a Assembleia da República, e quero aqui manifestar, registar a enorme abertura por parte dos dois partidos da maioria, que suportam o Governo, para que pudéssemos fazer um trabalho conjunto no sentido de melhorar esta legislação. E eu creio que isso foi conseguido. Não, certamente não temos a melhor das legislações, nem temos uma legislação perfeita, mas temos uma legislação muito melhor do que aquela que entrou na Assembleia da República. Isso deve-se essencialmente à abertura e ao trabalho feito, quer pelo PSD, quer pelo CDS, ao qual, naturalmente, o Partido Socialista se associou no trabalho de simplificação, acima de tudo, de simplificação desta proposta de lei. E com este grande desígnio, que era, isto define um conjunto de regras-base, e, portanto, as regras-base devem ser o mais simples possível, e deixar para aquilo que vai ser o plano de ação nacional, isto é, aquilo que vai ser preparado para pôr em execução esta legislação, deixar para o plano de ação nacional aquilo que são os pormenores da lei. Portanto, eu creio que fizemos bem ao trabalhar nesse sentido. Portanto, esta é uma proposta muito mais simples, muito mais ajustada àquilo que é a realidade concreta da agricultura portuguesa e, portanto, a Assembleia da República fez o seu trabalho. Havia duas matérias que, do nosso ponto de vista, eram essenciais. Primeiro, que o período de transição esgotasse todas as datas limite a que estávamos sujeitos. E, portanto, isso foi conseguido. Isto é, não aceitámos e concordámos desde logo com a ideia de que não deveríamos queimar etapas, isto é, devíamos levar isto até ao limite das possibilidades do período de transição. Quer para a formação dos agentes, que era um dos aspectos que os agentes mais nos colocaram, formar 250 mil pessoas em um ano era impossível, e era aquilo que era proposto pela proposta de lei que recebemos. E, portanto, remetemos isso para 3 anos, isto é, ao limite de 2015. Tudo o que tem a ver com a habilitação relacionada com os estabelecimentos de comercialização e distribuição. Agilizámos todos os processos e acho que isso foi no bom sentido. A segunda grande questão tinha a ver com a proteção integrada. E sobre esta matéria, eu creio que houve bons avanços. Não apenas porque pegou-se na diretiva e introduziu-se no objeto da lei aquilo que a diretiva dizia sobre esta matéria, colocou-se na proposta de lei a definição de proteção integrada que vinha na diretiva. E, portanto, procurámos aí não ir para além nem ficar aquém daquilo que a diretiva dizia e remetemos aquilo que é agora a legislação sobre essa matéria, aquilo que é a regulamentação, não a legislação, a regulamentação sobre essa matéria para o Plano de Ação Nacional. Eu acho que é uma boa decisão e creio que com estas alterações propostas, à qual, naturalmente, o PS se associa e votará favoravelmente, nós podemos ter uma proposta de lei agora alterada que vai no bom sentido e que vai, certamente, ser um instrumento útil para os agricultores e para a agricultura nacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Lins, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu acho que, enfim, que especialmente a intervenção do deputado Miguel Freitas facilitou já muito a minha exposição. De qualquer maneira, as minhas primeiras palavras foi a satisfação, o gosto que tivemos em podermos trabalhar pelo menos os quatro partidos, nomeadamente com o CDS, nomeadamente com o Partido Socialista e inclusive com o Bloco de Esquerda. Tenho pena que eventualmente não tenha sido possível, foi feito um esforço no sentido de conseguir integrar o Partido Comunista, mas pronto, não foi possível, enfim, nós respeitamos a ideia, mas confesso sinceramente que também estou convencido que o Partido Comunista não tem razão na maneira como fala, porque trata-se de uma lei e nós quisemos, tanto quanto possível, torná-la as bases sim, os fundamentos sim, mas tudo o resto, passar para o plano da ação nacional. De qualquer maneira, há uma coisa que me parece correto. Foi uma lei que entrou aqui vinda do Governo e penso que, sinceramente, a lei que vai sair daqui é uma lei que está bastante melhorada, atendendo fundamentalmente às audições que foram feitas e ao esforço que foi feito por todos os partidos. De qualquer maneira, houve inicialmente, tentou-se dizer que se tratava apenas de uma lei técnica. Não é verdade. Qualquer lei que apresenta aqui, que tem implicações em relação às pessoas, é política e muito importante em termos da agricultura. Nomeadamente, sem eventualmente, porque acho que não ganhamos nada, tentar olhar muito para o passado apenas para corrigir os erros, vejam, por exemplo, o problema do REAP. O problema do REAP, na minha perspectiva, é uma má transposição e ainda hoje todos sofremos com essa situação. E aqui penso sinceramente que talvez seja a coisa mais louvável foi a maturidade que todos os partidos mostraram em relação à transposição destas diretivas. É que isto não é fácil já e que isto tem consequências. Olhando rapidamente, qual foi a nossa preocupação? A nossa preocupação, e que sinceramente, que no fundo foi englobada por a maioria dos partidos, é, primeiro, houve o cuidado de ver o que é que está a acontecer agora em Espanha, o que é que estão a exigir em termos da Europa. A Espanha é o nosso competidor direto, por isso era importantíssimo nós não irmos além de exigências do que faz a Espanha, para além da diretiva que já nos limitava. E havia ainda outra situação que nos parece também muito importante, era a possibilidade de aplicar ao nosso país, que aliás todos ajudaram, já desde falar em paredes, falar em mosaicos, tudo isso desapareceu e procurámos, tanto quanto possível, ir ao encontro do agricultor que nós conhecemos, do pequeno agricultor. Eu recordo-vos em determinada altura que estava lá que tinham de ser divisões perfeitamente autónomas e nós conseguimos que as pessoas percebessem, não, pode ser uma rede forte que eventualmente permita. Por isso houve aqui um esforço muito grande. Relativamente, eu ainda queria, e fundamentalmente, à semelhança do que disse o deputado Miguel Freitas, que a regulamentação, no fundo, passe para o plano da ação nacional. Há aqui dois problemas que eu não queria deixar e não os posso esconder e, sinceramente, foi isso que levou, provavelmente, o João, o nosso colega deputado do Partido Comunista, eventualmente a não poder acompanhar. Um é o problema da proteção integrada. Contudo, à franqueza, eu acho que na proteção integrada ficou lá claro, o fundamento está lá. Mas eu também tenho de dizer claramente ao deputado do Partido Comunista que todos nós sabemos que há para aí uma divergência, eu não digo em lutas, não há lutas, há divergências entre os próprios técnicos, deve ser proteção integrada, se deve ser sustentável, etc. Como há divergências, qual foi a nossa preocupação? Foi não permitir que alguém ficasse prejudicado e que, em termos de plano de ação nacional, que todas as ideias possam ser debatidas. Foi esta a nossa preocupação. E não eventualmente, como não nos parece que tenha sido muito correto aquela situação com que foi tratada a proteção integrada há meia dúzia de anos, também não quisemos agora eventualmente pôr os outros, não é verdade, que são linhas diferentes e que, enfim, que parece que não era esse o nosso objetivo, pôr os outros também numa situação, privilegiar esta, sim senhor, não o quisemos fazer, claramente. E sobre esse ponto de vista, ainda queria dizer, e já para terminar rapidamente, só dizer aqui uma coisa também ao nosso companheiro João Ramos. João, quando se fala em pesticidas, atenção, internacionalmente, isto corresponde aos produtos fitofarmacêuticos e aos biocidas. Há a palavra pesticidas quando se deve falar em pesticidas e há a palavra produtos fitofarmacêuticos, como deve. Eu não queria de maneira nenhuma, porque não é o meu papel estar aqui a dar lições a ninguém, mas apenas quero chamar a atenção, João, que nós tivemos o cuidado de verificar essa situação. E foi com essa situação, até a nível da Europa, em que existindo estes termos e esta diferenciação, foi isso que procurámos utilizar aqui. Tanto existe a palavra pesticidas no documento, talvez não com a intensidade que desejam, com o número de vezes, e também existe fitofarmacêuticos. Por isso eles não são incompatíveis. Eles querem dizer é uma coisa, algo diferente. Eu, no fundo, a última palavra só é, Sr. Presidente, tenho pena que o PC não tenha aderido, mas, sinceramente, acho que foi um belo trabalho que nós fizemos em prol da agricultura e, acima de tudo, acho que aprendemos com o problema que aconteceu com o REAP, nós aprendemos e estamos mais alertados para as transposições das diretivas. Não podem ser de uma maneira tão simples como eventualmente, porque depois tem, como tem acontecido, porque depois tem consequências gravíssimas e nós neste momento ainda andamos aqui há meia dúzia de anos a tentar ultrapassar uma situação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições para este pequeno debate que aqui se fez. Queria só saber se os verdes vão participar nesta votação ou se... Não, muito bem, muito bem. Senhores deputados, colocava então à consideração da Comissão o conjunto das propostas que foram apresentadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Creio que será mais fácil na condução dos nossos trabalhos, de todo o conjunto das propostas que foram feitas, porque preciso depois do sentido de voto de cada um dos diferentes grupos parlamentares em relação a cada uma das propostas que foram feitas também pelo Partido Comunista Português. Aquilo que questiono é o seguinte: podemos fazer a votação deste conjunto de propostas do Partido Comunista Português pelo seu conjunto ou há necessidade de particularizar algum dos artigos ou algum dos pontos que aqui foram apresentados pelo Partido Comunista Português?
Depois vamos cair na mesma situação, porque o próprio deputado do Partido Comunista falava que era alguns
práticos. Só lhe peço.
Tem razão, desculpe. Acho que ficou porque a voz foi suficientemente alta, mas peço desculpe.
Muito bem, então assim sendo, vou colocar à votação o conjunto de todas as propostas que foram apresentadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Peço depois também ao Bloco de Esquerda que me sinalize só qual é o sentido de voto, qual é a orientação que tem. Muito bem. Senhores deputados que votam contra o conjunto das propostas que são apresentadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Os deputados que se abstêm e, portanto, por exclusão de partes, vota favoravelmente o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Portanto, o conjunto das propostas, todas elas são chumbadas, tendo obtido os votos do Grupo Parlamentar do PSD, do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do CDS e do Bloco de Esquerda. Portanto, o conjunto contra. E os votos contra destes quatro grupos parlamentares. E tem os votos favoráveis do grupo proponente, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, sem haver alguma abstenção. E, portanto, são rejeitadas todas as propostas. Senhores deputados, vou colocar agora em sentido inverso à votação todas as propostas de alteração que foram apresentadas pelos quatro grupos parlamentares subscritores do documento que tenho à minha frente. Senhores deputados, que votam contra este conjunto de propostas de alteração. Senhores deputados, que se abstêm. Os deputados que votam contra as propostas de alteração apresentadas pelo PSD, CDS, PS e Bloco de Esquerda. Os senhores deputados que se abstêm. Os senhores deputados que votam a favor do conjunto das propostas. Não tenho a posição do PCP, portanto... Muito bem, muito bem. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Senhores deputados, esta proposta é aprovada pelos grupos parlamentares do PSD, do PS, do CDS e do Bloco de Esquerda. Falta fazer a aprovação de todos os outros artigos que não foram sujeitos a propostas de alteração. E, portanto, todos esses artigos que não estão, que não foram discutidos até ao momento, têm que ser também eles sujeitos à votação. Senhores deputados que votam a favor da proposta inicial, do texto inicial, dos artigos que não foram alterados. Os seus deputados que se abstêm. Os seus deputados votam contra. Muito bem. Portanto, assim sendo, temos os votos favoráveis aos artigos que não foram sujeitos à alteração dos grupos parlamentares do PSD, do PS, do CDS e do Bloco de Esquerda. E não há abstenções, sendo que a votação do grupo parlamentar é aquela que consta do guião que será entregue na mesa. Então, concluído. creio que estão concluídas as votações relativamente à PPL 82. E, portanto, vamos, a mesa vai assegurar que, tão breve quanto possível, fará a distribuição a todos os senhores deputados da grelha final com as votações para do texto final que vai ser enviado para o plenário. Creio que não há mais nada a acrescentar relativamente a esta PPL 82. Sr. Deputado Miguel Freitas? Não. Portanto, Srs. Deputados, está encerrada a reunião. Muito obrigado pela vossa...
Pensei que era só fechar o ponto das votações.
Deputado Miguel Freitas.
Nos outros assuntos,
sim.
Nós queríamos questionar a questão daquele... queríamos pôr aquela questão, a questão do relatório dos focos florestais, do projeto de resolução que apresentámos, e saber por que razão não foi agendado para hoje. Está... Porque o CDS tinha pedido o adiamento por uma semana do agendamento desse projeto de resolução cá.
Não consta, Sr. Deputado, foi por prever que a votação de hoje fosse extensíssima e que a ordem de trabalhos...
Então, aquilo que queríamos solicitar é que o agendamento desse projeto de resolução fosse feito de acordo com o calendário que o Partido Socialista viesse a propor, já que gostaríamos... Na próxima semana.
Não tenho problema nenhum em, na próxima reunião, nós temos a senhora ministra. Nem que seja na quinta-feira, tipo às 14h30, marcámos uma breve reunião, se for necessário, para isso.
Não vale a pena.
Eu penso que não se justifica não vale a pena. Fazer uma reunião
não é urgente.
Só para isso. Não. A única coisa que eu pedia era que o agendamento não fosse na semana de 12, porque nessa semana já estarei previsivelmente fora do país. Mas, fora isso, ficava para a semana seguinte.
Deputado Jorge Fão.
Eu só gostava de deixar aqui uma nota de jeito de proposta, para refletirmos. Decorrerá em 25, 26 e 27 a CISAB, este Salão Internacional do Setor Alimentar em Portugal, que é uma demonstração do potencial do nosso setor agroalimentar em termos de exportação. Acho que poderia, enfim, sujeito naturalmente à apreciação dos outros colegas, dos outros grupos parlamentares, poderíamos equacionar a hipótese de pensar organizar uma visita aqui em Lisboa, o Salão, e portanto acho que era um sinal também a vários níveis da Comissão de Atenção, de Acompanhamento, da dinâmica, da projeção da atividade agroflorestal e da economia que lhe está associada. 25, 26 e 27 são respectivamente segunda, terça e quarta, acho que há espaço para encontrarmos aí. Não é? Aquilo, embora sendo o salão, é dedicado só a profissionais, por aquilo que eu percebi, não é aberto ao público, mas naturalmente já fizemos há uns anos, que me recordo, ainda a submissão parlamentar, uma visita ao certame que foi extremamente bem recebida pelos agentes do setor. Eu acho que era uma boa nota. Mas ficará, temos tempo para refletir sobre isso. E depois...
Muito bem, está feita a recomendação, os senhores deputados refletirão sobre essa recomendação. Mais algum assunto? Não havendo mais assuntos, está encerrada a nossa reunião. Muito obrigado a todos.
18, fixo.